Começa agora mais uma edição do Nem Tudo o que vai à rede é bola, aqui na Rádio Observador. Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte, vamos falar de natação, a primeira modalidade a ter mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris já no próximo ano. São três os atletas com carimbo no passaporte. Vamos falar com um deles e com o presidente da Federação Portuguesa de Natação. Mas para já, vamos aos destaques. Começamos com a figura da semana, Mariana, Gonçalo Ramos.
Gonçalo Ramos, mais uma vitória do Benfica e uma vitória que era particularmente importante para o Benfica, que foi então o Vila do Conde ganhar o Rio Ave.
Um espaço bastante difícil.
Exatamente, e pela questão até psicológica, ou seja, o Benfica sabia que entrando no clássico com estes 10 pontos de vantagem, portanto assumindo desde logo que o Porto também ganhava, portanto que as coisas ficavam na mesma, colocava-se numa posição em que pode perder com o Porto, pode perder com o Sporting Braga e pode perder com o Sporting e continua a ficar no primeiro lugar do campeonato. E até psicologicamente essa manutenção dos 10 pontos à entrada para o jogo com o Porto na sexta-feira no Estádio da Luz era importante, ou seja, essa ideia de que o pior que pode acontecer ao Benfica é ficar com 7 pontos de vantagem na liderança do campeonato, o que não deixa obviamente de ser uma margem confortável. Roger Schmidt decidiu poupar Florentino, essencialmente, o jogador está tapado por cartões amarelos, portanto se visse o quinto amarelo ficava de fora do clássico, acabou por colocá-lo já na reta final, quando o jogo parecia um bocadinho incerto, apesar do Benfica estar a ganhar 1-0, portanto até numa fase em que teria sido teoricamente mais arriscado colocá-lo, porque a probabilidade de existir uma falta, de existir um cartão amarelo, era muito maior do que no resto do jogo, mas decidiu poupá-lo, até fisicamente também acabou por não jogar, portanto colocou o Osnes ao lado do Chiquinho no meio campo, o Neres no ataque. O jogo foi um bocadinho mais complicado do que teoricamente expectável, até porque o Benfica, depois de marcar, recuou as linhas, começou a acusar se calhar um bocadinho esse nervosismo, essa pressão psicológica de estar perto de conseguir uma vitória que em termos matemáticos era importante e a verdade é, a menos de uma semana desse jogo na Luz contra o Futebol Clube do Porto, mas ganhou 1-0 e ganhou 1-0 com mais um golo de Gonçalo Ramos, logo no início da segunda parte, mais um golo, mais uma assistência de João Mário. Gonçalo Ramos, de 21 anos, tem agora 17 golos no campeonato, 25 em todas as competições esta temporada e desde 62-63 e desde Eusébio, que um jogador tão novo não chegava aos 25 golos pelo Benfica numa única temporada, algo que só sublinha este ano de explosão de um jogador que, é preciso recordar, chegou a ser colocado a jogar a médio ofensivo quando se estreou pela equipa principal, mas que é claramente um goleador nato, como também mostrou na seleção, como mostrou no Campeonato do Mundo, como vai mostrando, apesar de ainda não ser titular da Seleção Nacional e de continuar a começar no banco. Entretanto, também esta jornada, Porto, Braga e Sporting também venceram, portanto as coisas continuam, pelo menos matematicamente, todas na mesma lá em cima, e o Futebol Clube Porto parte para este clássico de Sexta-feira Santa com a noção de que é uma partida decisiva para já escassas ambições em relação ao título. Eu diria que se o Benfica não perder, não é começar a encomendar faixas, é pode mesmo encomendar as faixas de campeão nacional.
Está, vai ser um
Deixa-me
clássico.
Deixa-me só ir um bocadinho mais longe, eu acho que é fundamental para o segundo lugar.
Sim, também.
Apenas Porto... e só para o segundo lugar, porque acho que o título já está entregue. Portanto, mais vale falarmos as coisas num nível muito prático. Se o Futebol Clube do Porto perder com o Benfica e o Sporting ganhar ao Gil Vicente e ao Casa Pia, o Sporting está a 2 pontos do Futebol Clube do Porto, sendo que pelo meio ainda há o Braga, que parece não querer terminar esta série de vitórias, e parece-me que esse é o grande aliciente deste clássico, é saber como é que vão ficar as contas do segundo lugar. Tudo o resto é para mim e para a Mariana andamos a fazer especiais, já a preparar uma qualquer festa, que poderá ser no final de abril, em maio, etc. Mas parece-me que depois de Vila do Conde o Benfica já é campeão.
E cumpre-se depois também essa, se o Benfica vencer, cumpre-se essa vontade também do presidente do Sporting de deixar essa ideia de que a grande ambição para esta, para até o final da temporada, é a Liga dos Campeões direta. Né?
Sim, embora eu concorde que o Sporting começou tarde o campeonato, porque me parece que nesta altura o Sporting está numa fase consistente, igual àquela que teve nos últimos 2 anos. Em 21 foi campeão, em 22 não foi, mas parece-me que chegou a essa consistência e tudo passa pela questão da defesa. É uma coisa que depois podemos falar, mas tudo passa pela questão da defesa, que tem lá 2 jogadores que de facto são reforços. Um deles só agora é que fisicamente parece que está
já disponível,
que se chama Santos Justo, e o Diomandé parece-me que é mesmo o reforço também.
Já lá vamos voltar a falar sobre Frederico Varandas. Para já vamos ao número, Bruno. 24,3 milhões é o valor pago pelo Chelsea ao Brighton para ter Graham Potter e despedi-lo meio ano depois. É o chamado grande negócio.
Sim, e isto para mim foi surpreendente por uma razão. Quando eu vi o investimento do Chelsea no mercado de verão, fiquei assustado e, portanto, parecia confirmar um bocado as expectativas que Todd Boehly era aquele tipo de empresário pato bravo que chegava e achava que o sucesso se comprava. Mas quando ele escolhe o treinador, essa imagem diluiu-se um pouco, porque ele foi muito, não pelo nome, não pelo currículo, mas pela ideia e pelo projeto. E foi assim que chegou até Graham Potter, falou com outros treinadores, e a partir do momento em que considerou que aquele era o treinador indicado nessa perspectiva, pagou 24,3 milhões de euros ao Brighton, fazendo do Potter o segundo treinador mais caro de sempre. Mercado de janeiro e esta decisão mostram que afinal é mesmo pato bravo, ou seja, mais de 300 milhões gastos no mercado com aqueles contratos a longo prazo de 7 anos e meio para diluir por uma questão de fair play financeiro, que é um risco sobretudo a médio e longo prazo, ou seja, mesmo que a fatura não caia agora, vai cair mais tarde. E esta questão agora do despedimento do treinador, de facto, em termos desportivos, não teve sucesso, a equipa com os jogadores que tem devia estar a jogar muito mais. Não deixa de ser surpreendente o Telegraph escrever uma notícia onde os jogadores do Chelsea não faziam a mínima ideia que ele tinha sido despedido e que souberam pela imprensa, nunca é um bom sinal. E o mais curioso agora é estar na pole position para assumir o cargo Julian Nagelsmann, que é o treinador mais caro de sempre. O Bayern pagou 25 milhões de euros ao Leipzig para ficar com ele. Há outras alternativas, Luís Henrique, Pochettino, etc. Mas não deixa de ser curioso poder haver a possibilidade de Nagelsmann agarrar na equipa nos quartos da Liga dos Campeões, que é o único objetivo palpável, e poder fazer um caminho igual àquele que Tuchel fez quando saiu do PSG e foi campeão europeu pelo Chelsea, sendo que Tuchel agora é o sucessor de Nagelsmann no Bayern. Portanto, isto está um bocadinho roda bota fora e vamos ver até quanto é que o Chelsea se safa.
E deixa-me só acrescentar que estamos a viver um ano particularmente atípico na Premier League, não só por estarmos cada vez mais perto, e acho que este jogo, falávamos disso há bocado antes do programa, este jogo do Arsenal contra o Liverpool pode tornar-se decisivo para o Arsenal conquistar ou não este campeonato, e apesar do City ainda ter um jogo em atraso e ainda poder encurtar essa margem de desvantagem para a liderança, mas uma temporada muito atípica em que o Arsenal, que há se calhar duas décadas era o patinho feio de Londres, pode aqui voltar a conquistar o campeonato, praticamente 20 anos depois, 19, a última vez que o conquistou foi em 2004, num ano em que o Tottenham está atualmente a cair claramente num declínio, perde o treinador da forma como perdeu, depois daquela conferência de António Conte, em que o Chelsea está como está, por tudo isto que o Bruno disse, e em que o Arsenal, partindo aqui muito bem para ganhar essa Premier League, tem um ano até particularmente, diria eu, simpático, olhando até para a forma como estão os principais rivais, pelo menos ali a nível geográfico da cidade.
E o meu West Ham aflitinho também para não descer. Portanto, isto está tudo a correr bem.
Em Londres
está tudo a correr bem.
Vamos à nossa citação. Esta, lá está, é de Frederico Varandas, o presidente do Sporting, que diz: acusaram o mensageiro, mas não acusaram o verdadeiro mentor do esquema de crime organizado. Foi retirada da entrevista que deu ontem na Sporting.
Ias dizer conferência.
Não, na Sporting. Conferência.
Muitas vezes esse é o problema das entrevistas aos canais do clube, é que podem redundar numa conferência. Não foi propriamente
não foi
o caso.
Não foi o caso.
Mas é por isso que eu não sou grande apologista disso. Frederico Varandas voltou a dar uma entrevista mais de 4 meses depois, dividida, digamos assim, em dois grandes blocos. Um primeiro bloco para falar sobre o Sporting, para falar, para assumir erros que levaram a este quarto lugar até agora, para demonstrar esperança na redenção ainda até ao final da temporada, seja através de uma entrada direta na Liga dos Campeões, via campeonato, seja na própria Liga Europa, deixando já a mensagem de que a Juventus é mais forte do que o Sporting em qualquer ponto de análise e comparação que se possa fazer, e é, e o Sporting teve muito azar de facto no sorteio, e falar também na questão financeira, quase que responder sem responder, ao porquê de Pedro Porro ter de sair em janeiro, porque há muita ideia em Alvalade de que os resultados financeiros são fundamentais, sendo que o objetivo principal é ganhar desportivamente, mas sem isso não há hipótese de ganhar desportivamente. Funciona tudo muito nessa base do equilíbrio. Depois, tudo o resto, casos de Benfica, foi recuperar a Pito Dourado, deu uma notícia que é o facto de o Sporting pedir instrução no caso de César Boaventura. Essa foi talvez a principal notícia, se calhar não tão falada, porque não é tão sexy em termos de parangona como algumas frases que ele acabou por dizer. Agora, ele coloca ali questões que nós já tínhamos falado aqui na semana passada, e qualquer pessoa que não esteja, digamos assim, com uma visão jurídica destes processos, tem dúvidas em tudo aquilo que lê e que vai saindo cá fora. Exemplo prático, César Boaventura, enquanto empresário de futebol, como é que teria 480 mil euros para pagar, caso fosse o caso, caso os jogadores tivessem aceitado todos as alegadas propostas de suborno, como é que ele iria pagar esta verba? Porquê é que o Benfica saiu deste processo, tendo em conta que há uma escuta em que César Boaventura, alegadamente, diz mesmo que Luís Filipe Vieira está pronto a pagar isto? E depois uma outra parte que tem a ver também com o Saco Azul, que é, existe uma acusação por parte do Ministério Público de que houve dinheiro que foi desviado e depois foi levantado em cash à volta de 1 milhão de euros, ou até mais do que isso. Questão, o dinheiro era para quê? Existe a parte da evasão fiscal, mas o dinheiro era para quê? Há aqui uma série de... Paulo Gonçalves, a mesma coisa. Como é que se pode dissociar Paulo Gonçalves sendo...
E neste caso, Paulo Gonçalves, que até era funcionário do Benfica.
Que era funcionário do Benfica, ou seja, pelo senso comum, e agora não estou aí pela questão da justiça, pelo senso comum, como é que se pode alegar que alguém que é responsável pela parte jurídica da SAD do Benfica, que é assessor de Luís Filipe Vieira, corrompia funcionários judiciais só para saber informações para si e que não tinha o mínimo de interesse do clube? De facto, são perguntas que ficam por responder, e à boleia disso colou todos estes casos de justiça ao Pito Dourado para falar novamente da questão de Pinto da Costa, deixando, digamos assim, quase uma farpa barra alerta a Rui Costa. De acordo com o Frederico Varandas, ele acredita que Rui Costa não sabia nada disto, mas a partir de agora já sabe e, portanto, não pode passar ao lado disto. E isto dá para muitas coisas. Dá para o legado de Luís Filipe Vieira nesse particular, dá para Domingos Soares Oliveira, dá para os discursos que vai fazendo, nomeadamente a falar de ruído externo, ou seja, dá para muitas coisas. Impacto da entrevista, vamos ver agora qual será a reação do Benfica. Agora, há uma coisa que eu tenho como certo, não as acusações que ele faz, isso aí são guerras entre clubes. Há perguntas que são ali feitas que são completamente legítimas. E acho que há perguntas ali que deveriam ser respondidas por alguém, seja o Ministério Público, seja quem for, que devia esclarecer como é que é possível dissociar clube de alguns daqueles responsáveis.
São respostas que vamos procurar também ouvir e perceber também aqui no Observador. E agora, Mariana, vamos ao marco, vamos falar de natação, de Jogos Olímpicos, porque este fim de semana foi grande para a natação. Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Miguel Nascimento são os três primeiros apurados para Paris do próximo ano.
Sim, não deixa de ser aqui também curioso, quase irónico, que esta natação, aquela modalidade que falamos tanto do porquê de nunca, apesar de tudo ser uma modalidade com muita tradição em Portugal e de nunca chegar onde queremos que chegue, ou nunca ter essa capacidade de chegar, obviamente também por estarmos a anos-luz das enormes potências da natação a nível internacional há muitas décadas, mas mesmo internamente não conseguimos chegar a esses objetivos, a esses resultados. Portanto, não deixa de ser aqui um bocadinho curioso os primeiros três apurados para os Jogos Olímpicos de Paris virem todos da natação. Um fim de semana muito bem conseguido com essas três primeiras qualificações. Diogo Ribeiro voltou a mostrar o porquê de poder ter sonhos para Paris. Alcançou recordes nacionais e mínimos olímpicos nos 50 e 100 livres e nos 100 mariposa, sendo que os 50 mariposa, como sabemos, não são prova olímpica, mas também ganhou. Miguel Nascimento, que ganhou o Diogo Ribeiro na final lá dos 50 livres, mas ficou a um centésimo dos mínimos e conseguiu depois a marca necessária na estafeta no último dia deste Nacional Open de Portugal. E Camila Rebelo, que foi a palma de Maiorca, ganhar a final lá dos 200 metros costa, com uma marca que não foi só mínimo olímpico, como também chegou para bater África Zamorana, a principal referência espanhola nesta distância, que chegou às meias finais dos últimos jogos em Tóquio. Portanto, também essa vitória quase moral e psicológica de ter conseguido superar África Zamorana. A natação consegue aqui um fim de semana muito positivo e Portugal consegue também as três primeiras qualificações para os Jogos Olímpicos de Paris, que isto passa tudo muito rápido, são já no próximo ano.
E está tudo a preparar-se. E vamos falar ainda de judo? Temos tempo?
Sim, só aquela nota para a Patrícia Sampaio, que é, portanto, demos sorte, continuo nos pódios, depois de ter falado connosco, nesta altura ganhou também o bronze no Grande Slam de Antália, e tenho aqui um pequenino pormenor, que não é assim tão pequeno como isso, é nesta altura já a judoca portuguesa com o melhor ranking olímpico, e o processo que ela faz com 5 provas a ganhar 4 medalhas, mais uma vez confirma aquilo que ela nos disse, ela não vai a Paris para participar de novo nos Jogos Olímpicos, ela vai a Paris para tentar ir buscar uma medalha, e parece-me que nesta altura, ainda estamos longe dos Jogos, mas poderá ser de facto uma das grandes candidatas portuguesas a ganhar medalhas em Paris.
E agora vamos à nossa pergunta que está à espera de resposta. E, Bruno, vamos agarrar aqui num episódio que eu diria caricato, mas não é nada bonito.
Surreal também.
É surreal, podemos ir por aí, não é?
Acho que é a melhor palavra.
Falamos daqui do episódio das agressões ao Jubas, o mascote do Sporting, no jogo com o Santa Clara. Isto já é um assunto encerrado, ainda não?
Sim, enquanto assunto, sim. Ou seja, aconteceu tudo aquilo, houve a apresentação de queixa que vai agora seguir na justiça, a Sine já pediu desculpa porque o indivíduo estava no seu camarote em Alvalade e já veio também pedir desculpa. Frederico Varandas também anunciou a abertura de um inquérito interno e, portanto, enquanto assuntos, já terminou. Depois temos um outro lado, que é enquanto episódio, eu diria que ainda não terminou. É certo que Frederico Varandas gosta e quer passar completamente ao lado daquilo que dizem as redes sociais. Muitas vezes até parece que o Sporting vive em duas realidades paralelas, mas o facto de não ter havido nenhuma reação durante 48 horas, desde o acontecido até à entrevista da Sporting TV, e a celeridade com que se fazem comunicados a criticar, nomeadamente as claques, quando têm algum comportamento incorreto, parece-me que é mais uma brecha numa fricção que já começa a ser demasiado grande e que me parece cada vez mais inevitável. Ou existe aqui uma tentativa ou uma Suíça dentro desta guerra que consiga pelo menos criar um cessar-fogo desta quesilha que foi e vai aumentando cada vez mais, ou parece-me que o Sporting ainda vai ter grandes problemas com isto, porque, e volta a essa parte da realidade paralela, os números mostram que, aparentemente, o estádio tem mais bilhetes, mais bilhética, etc. Pode-se dizer o que se quiser. Agora, em termos de ambiente, as coisas mudaram. E isto, enquanto continuar um clube dividido, não haverá grande volta a dar.
Na segunda parte vamos voltar à conversa, vamos falar sobre natação. Vai estar connosco António José Silva, ele que é o presidente da Federação Portuguesa de Natação, e Camila Rebelo, nadadora, que este fim de semana carimbou o passaporte para os Olímpicos de Paris.
Pensa só desde o primeiro dia. É uma coisa que nunca sai da cabeça de prisioneiro, é fugir. Até que há um dia que surge uma ideia.
Este é o Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
Para fazer uma chave de um cadeado ideal, que é aquela chave normais, sem facas, sem limas, sem nada, é preciso ter paciência, é preciso estar preso.
Episódio 4. Em fuga pela selva.
Para descer os níveis havia uma liana enorme, não havia outra maneira de descer, em curto caminho. E quando pôs os pés lá embaixo, o que é que há? Desvixarada, tudo a mexer, parecia sempre peias, aquele burrinho, tudo a mexer.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. 7 anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Uma segunda parte onde se juntam a nós o Presidente da Federação Portuguesa de Natação e também a nadadora Camila Rebelo. Antes de mais, obrigado pela disponibilidade, isto depois de um fim de semana intenso. Eu iria começar aqui pela Camila. Camila, parabéns por estes mínimos. As atenções estavam todas viradas ali para a Madeira, para o Funchal, era ali que estava a decorrer o Nacional Open de Portugal, mas tu, em Palma de Maiorca, conseguiste o teu primeiro objetivo, este mínimo olímpico conquistado no Open de Espanha. Numa piscina onde acabaste por vencer a África Zamorano. Ora, diz-me uma coisa, nós estávamos no Funchal, o teu nome foi gritado ali quando se soube o teu resultado. Logo depois disso, recebeste muitas mensagens, tiveste tempo para respirar, uma vez que depois viajaste de Palma de Mallorca para a Madeira para repetires outra vez o feito, ou seja, tentares mais uma vez fazer o mínimo.
Sim, foi assim que a malta percebeu que eu tinha feito o mínimo, recebi logo imensas mensagens de parabenizar e foi incrível, mas já estava no aeroporto para viajar para o Porto para depois ir no dia a seguir para a Madeira, por isso se não tive assim tanto tempo para poder responder a toda a gente e assim.
E como é que foi ganhar uma final lá de um Open de Espanha com a África Zamorano? Ou seja, já era uma competição pensada para que existisse uma competitividade para que as duas conseguissem já o mínimo olímpico?
Sim, no meu caso, quando surgiu a oportunidade, uma possibilidade de ir ao Open de Espanha, eu aceitei, porque lá está, ter alguém que também tem esse objetivo planeado, para mim, no meu caso, é sempre muito benéfico, porque gosto de competir e de sentir que tem alguém do mesmo nível ou melhor que eu ao meu lado, e sim, já tinha competido com ela diretamente nos Jogos do Mediterrâneo, e poder competir com ela é sempre bom.
Ganhaste a final lá dos 200 metros costas e já a tinhas encontrado precisamente, como disseste, nos Jogos do Mediterrâneo. Foi também por esta competitividade que optaste por nadar em Espanha?
Sim, porque sinto que, tendo alguém diretamente a competir comigo, consigo tirar um bocadinho mais daquilo que às vezes, calhar, sozinhos não conseguimos tirar, não sei. Eu sinto que tenho algo extra ali quando tenho alguém direto comigo.
Agora, se calhar, chamava o António José Silva também à nossa conversa, perguntava-lhe como é que foi vivido no Funchal esta festa que aconteceu em Espanha e também se esta qualificação da Camila com a última marca do Miguel Nascimento nas estafetas se foram, digamos assim, uma espécie de cerejas no topo do bolo que foi construído também muito à base do Diogo Ribeiro.
Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade que vocês dão mais uma vez à Rádio Observador para divulgar aquilo que são outras modalidades para além do futebol e das casas de natação. E sei que vocês estão muito interessados no desenvolvimento do alto rendimento e mesmo na massificação da prática de diferentes modalidades. Portanto, o agradecimento público por parte da Federação Portuguesa de Natação por esta oportunidade. Sim, eu foi momentos após, foi a Jéssica Val, também uma atleta de nível mundial, que deu a notícia ao Daniel Moedas, que transmitiu imediatamente depois a mim, veio-me transmitir, e eu fiz questão de solicitar ao speaker que desse esta notícia a nível para todos os que estavam presentes nas piscinas da Penteada no Funchal, e quem esteve lá assistiu o momento de euforia coletiva com o anúncio deste tempo fantástico da Camila. Eu já lhe dei os parabéns, mas aproveito também para publicamente dar os parabéns, os 2.984, tirando meio segundo ao recorde nacional e obtendo o mínimo para os Jogos Olímpicos. Como foi dito e muito bem, mínimo este que foi alcançado para além de outros atletas de referência, o Diogo e o Miguel Nascimento. E pode-se dizer que sim, que foi um fim de semana excepcional, com 29 recordes nacionais, 9 dos quais absolutos, com 30 mínimos de participação para as diferentes competições internacionais, campeonatos do mundo em Fukuoka, Jogos Olímpicos, Campeonato da Europa, de Júniors, Campeonato da Europa, Sub-23, uma nova competição que também criámos este ano. Portanto, acho que foi um fim de semana em cheio, onde a natação portuguesa demonstrou o seu nível, a sua qualidade, e os seus atletas, treinadores, demonstraram que estão ao nível de representar condignamente a natação portuguesa a nível internacional.
António, o Diogo voltou a ser, o Diogo Ribeiro voltou a ser a principal figura, com recordes nacionais, com mínimos para 50 e 100 livres e 100 mariposa. Até onde é que acredita que o Diogo Ribeiro pode chegar, tendo em conta que só tem 18 anos e continuando a quebrar marcas desta maneira?
O Diogo é um talento. Não era preciso estes resultados nestes campeonatos, neste Open de Portugal, para confirmar o talento que o Diogo é, o talento esse que tem um potencial enorme que se tem vindo a verificar, como se verificou ano passado em Roma, como se verificou ano passado no Peru, quando bateu o recorde mundial e 3 títulos mundiais, e agora. Mas o Diogo permite reforçar aquilo que eu tenho tentado transmitir, que é a natação portuguesa tem um conjunto de talentos enormes, e a Camila uma delas, uma atleta novíssima, que já o ano passado foi finalista em Roma também, obteve o mínimo de participação nos Jogos Olímpicos. Convém dizer que, e tem um ano e meio para o fazer, uma pequena melhoria permite almejar uma final olímpica também, tal como o Diogo, tal como o Miguel Nascimento, que já obtiveram estes mínimos, e tal como outros que podem obter estes mínimos, o que faz com que depois, estando nos centros da decisão, e como a Camila disse, onde a competitividade de outros fazem com que os atletas possam exceder, superar e almejar outros resultados, permite antever grandes resultados destes nadadores, não só num palco próximo, que é o Campeonato do Mundo, mas também daqui a um ano e meio nos Jogos Olímpicos. Portanto, o Diogo é um excelente exemplo daquilo que toda a natação portuguesa pode alcançar, e quando eu digo toda a natação portuguesa, estão a falar dos melhores atletas da natação portuguesa, que estão dotados de condições excepcionais, estão dotados de um enquadramento técnico excepcional, e permita-me reforçar aqui o trabalho excepcional que o Vítor Ferreira e o Gonçalo Neves estão a fazer no centro de treino em Coimbra, onde a Camila está integrada, o Alberto Silva, o Daniel Moedas, o Igor e o Sami estão a fazer no centro de treino do Jamor, com os grandes resultados, e com este enquadramento, com esta estrutura de organização e com o potencial talento que temos nas mãos, a natação portuguesa tem um futuro risonho.
Camila, voltava agora a ti e recuo também aos europeus de Roma. Aquele quinto lugar na final é ainda hoje o melhor resultado português no setor feminino em europeus, a par também do quinto lugar da Tamila nos 1500 metros. Pergunto se essa prova, se esse quinto lugar, naquela que foi a melhor participação de sempre também da seleção, foi, digamos assim, um catalisador para aquilo que vem aí, ou seja, a obtenção de mínimos olímpicos, mundiais e depois Paris 24.
Acho que foi um crescente, principalmente desde o março do Campeonato Nacional do ano passado, em março, quando eu fiz os meus 2-11, depois foi os Jogos Mediterrâneo, em que eu consegui 2 medalhas de ouro. Foi um crescente de conquistas que tem ajudado a que continue, já estaria com vontade, mas com ainda mais vontade de continuar a trabalhar e poder, passo a passo, continuar a construir a carreira da melhor forma.
Camila, a próxima grande competição serão os Mundiais de Fukuoka, um ambiente diferente, se calhar um ambiente mais competitivo até os Jogos Olímpicos de Paris. Quais é que são os objetivos aí para os 200 metros costas? Tem a ver com o recorde nacional?
Vai ser a minha primeira participação, além do europeu, vai ser a minha segunda participação a nível absoluto, vai ser o meu primeiro mundial de absolutos. Vou tentar estar na minha melhor forma e tentar trazer o melhor resultado possível a Portugal.
Olhando um bocadinho para aquilo que foram os resultados, se calhar os últimos mundiais, por terem sido em 2022, não sou propriamente referência, mas, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, a África Zamorano faz meias finais e o tempo com que tu agora alcanças os mínimos no Open em Espanha já dava para 11º lugar nos Jogos Olímpicos. É para aí que podemos apontar, tendo em conta que a Ana Catarina Monteiro tem também esse recorde, desse em primeiro lugar, o melhor lugar de sempre na parte feminina?
Pronto, eu quando vou a uma competição será sempre para trazer o melhor lugar possível a Portugal. Claro que ambicionamos sempre imenso, mas não queria pôr uma meta específica porque temos muito trabalho pela frente, mas sempre a pensar positivo, claro.
António, voltando aqui, ainda temos mais algumas próximas provas até aos Mundiais de Fukuoka, mas é aí, obviamente, a partir daí que se começam também a centrar as atenções. O que é que espera, em termos gerais, dessa competição, tendo em conta que os últimos europeus já foram os melhores de sempre?
Eu espero, e aproveitando aquilo que a Camila disse, espero que os atletas continuem o seu processo de preparação de uma forma focada, com a exigência que os treinadores definem, para que possam, nas competições principais, e isso tem acontecido felizmente à natação portuguesa, especialmente nas últimas competições, mas que consigam nas competições principais melhorarem as suas marcas. Se melhorarem as suas marcas, estamos a falar de recordes nacionais, e se melhorarem as marcas e estabelecerem novos recordes nacionais, estamos a falar de presenças garantidas nas meias finais e nas finais. E estando nas finais, depois tudo é possível. Voltando um bocadinho atrás à pergunta que foi feita à Camila, se a Camila continuar a evoluir da forma como está a evoluir e conseguir bater o recorde nacional nas competições principais, e quando chegarmos aos jogos, à altura dos jogos, a Camila tem francas possibilidades e hipóteses de atingir uma final nos Jogos Olímpicos. Convém dizer que a final dos Jogos Olímpicos em Tóquio fechou na casa dos 289, 292, salvo erro, portanto estamos a falar um tempo perfeitamente execuível, não aumentando muito a pressão dos atletas, mas é para isso que eles treinam, para chegar às alturas das competições fundamentais e principais, estabelecerem as melhores marcas, recordes nacionais, e com isso vêm as classificações. Portanto, é isto que, enquanto responsável máximo da Federação Portuguesa de Natação, todas as condições são dadas aos atletas de referência, e aqui também fazendo um complemento ao trabalho exemplar que o Comitê Olímpico de Portugal está a fazer a apoiar estes atletas também, acreditamos que grandes resultados podem ainda ser alcançados pelos nossos nadadores nas competições fundamentais. Aqui estamos a falar nos campeonatos do mundo de Fukuoka, depois temos campeonatos do mundo em Doha, temos campeonatos da Europa ainda pré-Jogos Olímpicos, temos Jogos Olímpicos, portanto é um ciclo com uma grande densidade competitiva, onde acredito que os nossos atletas vão estar ao seu melhor nível.
Tem alguma estimativa de quantos mais atletas poderemos ter nos Jogos Olímpicos? Para já, há Diogo Ribeiro, Camila e o Miguel Nascimento. Tem algum número pensado de atletas de natação que estejam em Paris?
Sim, eu acredito convictamente que temos atletas que irão ainda nesta janela de oportunidades que vai até aos Jogos Olímpicos, estamos a falar de um ano e meio, obter o passaporte de participação. Temos o Gabriel Lopes, que treina com a Camila, temos a Tamila Olubo, temos a Diana Durães, temos o Francisco Santos, que foi aos Jogos Olímpicos também em 2021, mas para Tóquio 2020. Temos a Angélica André nas águas abertas, com francas possibilidades de ser apurada. Temos o dueto olímpico, que está a trabalhar para isso na natação artística. Portanto, eu acho que a participação portuguesa, claro que não esquecendo da Catarina Monteiro, dos Jeitos Mariposa, portanto, todos aqueles que ainda nadam e que foram a Tóquio e têm a pretensão de atingir os mínimos para os Jogos Olímpicos, acho que o podem fazer. E depois estes novos talentos, o Diogo Ribeiro, que surgiu agora, a Camila Rebelo, que também surgiu, o João Costa do Vitória, de Guimarães, também tem essa hipótese. Quer dizer, há um conjunto de nadadores que fazem antever que a participação, além de ser de quantitativamente ao nível do que foi Tóquio, estamos agora na presença de uma participação que qualitativamente nos pode fazer sonhar, e é isso que todos nós acreditamos, e a Tamila está aí, também acredita nisso.
Camila, é a primeira vez desde 1996, desde a Petra Chaves, que Portugal tem uma atleta nos 200 metros costas apurada para os Jogos Olímpicos. Tem também um significado especial por isto, ou seja, por esta década tão grande de tempo em que Portugal não conseguiu qualificar ninguém para esta categoria?
Sim, é sempre bom suceder a nomes tão grandes como foi Petra Chaves, numa prova que é a minha preferida, digamos assim, e é sempre bom voltar a pôr os dentes costas nos Jogos Olímpicos com a natação portuguesa, no caso.
Estava aqui a ver, agarrando um bocadinho na ideia do António José Silva, a marca de passagem à última final olímpica foi 2.08.76. Nesta altura, a Camila está com 2.09.84. Aquilo que eu pergunto não é os objetivos, não é a questão da final olímpica, é como é que um nadador consegue ir corrigindo determinados pormenores para ir baixando a sua marca, seja ela recorde pessoal ou recorde nacional? Que tipo de trabalho é que fazem para irem conseguindo baixar essas marcas?
Todo tipo de trabalho, desde conseguir, por exemplo, no caso dos 200, entrar mais forte, porque eu fiz uma prova bastante equilibrada até. No caso dos 200 agora, o passo seria entrar mais forte para poder voltar a fazer uma parte muito melhor, e isso já vai ajudar. Trabalhar os pormenores, porque as viragens subaquáticas, salto, tudo são pormenores e tudo conta. No caso da natação, então, cada viragem mal feita são décimas a contar. Por isso, tudo vai contar agora, e já se contou sempre, mas agora com um foco diferente, para poder melhorar a marca.
E há algum, estabelecem alguma marca que queiram alcançar de competição em competição, ou é só melhorar esses pormenores e ver até onde é que é possível chegar?
Não, nós não costumamos fazer, nós costumamos dizer, olha, vamos tentar fazer 2.9 baixo, ou 2.9 alto, ou 2.10, chegamos à competição e é para dar o melhor. Não vamos, tentamos sempre focalizar nos pormenores, porque pronto, na competição o trabalho diário já está feito, o trabalho que vai ajudar na competição está feito, vamos focalizar mais nos pormenores e tentar não falhar nisso, que é a única coisa que nós ali podemos controlar, digamos assim. E é o que sair.
António, o Diogo também foi mantendo estes registros todos. Até onde é que acha que o Diogo Ribeiro pode almejar chegar até estes Jogos Olímpicos ou mesmo em Paris? Ou seja, até onde é que pode levar o sonho, digamos assim?
O Diogo é um atleta muito jovem, como a Camila, tem 20 anos, portanto tem uma margem de progressão e uma margem de evolução muito grande. O sonho é o limite das suas capacidades. Eu acho que quer o Diogo, quer a Camila, e não é por acaso que ela está aí, é porque representa aquilo que melhor nós temos na natação portuguesa, neste caso no sexo feminino, no sexo masculino, podem ter uma margem de progressão que lhes permita melhorar progressivamente os seus tempos e a nível internacional competir com os melhores. E é o que eu digo sempre, se eles tiverem a capacidade de superarem, como tem sido o caso das competições internacionais, não sucumbindo àquilo que é a pressão das grandes competições, e temos dois exemplos concretos de que consecutivamente nas diferentes competições internacionais conseguem melhorar os tempos das eliminatórias para as meias finais e para as finais. Foi por isso que a Camila conseguiu o ano passado ficar em quinto no Europeu de Roma, um europeu altamente competitivo, e o Diogo foi terceiro no aeroporto de Roma, aos 50 metros de mariposa, e depois ganhou em Peru os títulos mundiais. Se eles conseguirem não sucumbir à pressão e conseguirem dar e render aquilo que está ao seu nível, eu acho que eles têm grandes condições de serem figuras de proa a nível mundial nas grandes competições internacionais, campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos. Portanto, eu acredito que o sonho é o limite máximo, é o Olimpo. E o Olimpo é ser os melhores dos melhores e discutirem finais e poderem discutir medalhas nas grandes competições. É isso que eu espero, quer do Diogo, é isso que eu espero, quer da Camila, é isso que eu espero do Miguel Nascimento, e é isso que eu espero de todos os nadadores que consigam alcançar os mínimos de participação nos Jogos Olímpicos, porque não chega a participar. É muito bom estar presente. A Camila está altamente feliz por ter alcançado o mínimo de participação nos Jogos Olímpicos. Mas uma coisa é participar, outra coisa é chegar lá e superar isso. E é esta a bitola que nós queremos para a natação portuguesa, que os nossos atletas, além de participarem, consigam competir com os melhores e consigam dizer: nós somos tão bons como vocês e estamos aqui para ganhar, para desganhar, e se melhorarmos as nossas marcas, estamos aqui para podermos lutar por lugares das finais e lugares do pódio nas finais.
Fazia aqui uma última pergunta à Camila, quase em jeito também pensar no outro lado que existe da atleta. É mais complicado nesta altura chegar aos 208 ou fazer um ano do curso de medicina?
Digamos que no último semestre tive que deixar assim um bocado a faculdade de lado porque e já no ano passado queria a natação estar em primeiro lugar, mas as duas coisas têm que vão se fazendo e se tudo correr bem vai tudo ser feito.
Muito bem, obrigado António José Silva, obrigado Camila Rebelo por terem estado aqui neste Nem Tudo o que vai à Rede é Bola. Daqui a pouco podem ouvir este programa em podcast em observador.pt.